Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje, chegando quase ao fim do nosso estudo na Carta aos Colossenses, vamos nos concentrar nos conselhos do apóstolo Paulo para o bom relacionamento na família e na igreja. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Nós já estamos juntos aqui para compartilhar esse tema tão importante com você. Muito obrigado pela sua companhia, por gostar de estudar a Bíblia, não é? E estar conosco ao longo de toda essa temporada. Falando nisso, você sabe que aqui a gente conversa sobre a Bíblia e sobre as lições da Escola Sabatina, né? A lição da Escola Sabatina é o guia de estudos que fundamenta todo o nosso diálogo aqui. Você já adquiriu a sua lição, você já fez a sua assinatura da lição para ela chegar a cada trimestre na sua casa, já com antecedência, para você ter um material para você estudar com calma. Se não, acesse agora lições.cpb.com.br e adquira também a sua lição da Escola Sabatina. Bom, vou apresentar para vocês mais uma vez essa equipe tão especial, não é? Que está conosco nessa temporada. Pastores de Deus que vieram aqui e estão conosco e estão nos ajudando muito a entender o texto bíblico. Pastor Alberto, bem-vindo, amigo, mais uma vez.
Muito obrigado. Tem sido uma experiência muito especial estar aqui, realmente surpreendendo positivamente, minha primeira vez gravando lições da Bíblia, então tem sido realmente momentos que vão ficar para sempre na minha memória.
Que legal, Alberto. Pastor Patrick, que bom ter você de volta, meu amigo, seja bem-vindo.
Muita alegria estar aqui também, como meu amigo pastor Alberto disse, está sendo muito edificante participar destes momentos aqui. Aproveitando a oportunidade, gostaria de mandar um abraço muito especial. Eu nasci no Espírito Santo, como o senhor bem mencionou, e falamos anteriormente, na semana passada, mas bem pequenininho eu fui para a Bahia, e lá construí muitos amigos, e hoje eu me considero um capixabano, sabe? Uma mistura de capixaba com baiano. Então gostaria de mandar um abraço muito carinhoso e especial a todos os nossos amigos e irmãos que estão na Bahia e em todo o Nordeste. Um abraço muito caloroso para todos vocês.
Que legal. Amigo pastor Adenilton, bem-vindo, amigo, mais uma vez.
Mais uma vez, é uma alegria estar aqui, né, caminhando agora ao final dessa temporada. Que Deus nos abençoe aqui nesse estudo e que tudo que a gente discutir aqui seja para a glória do Senhor.
Né? Amém. Patrick, você ora para a gente?
Seguramente. Senhor nosso Deus, mais uma vez pedimos compreensão acerca da Tua Palavra, iluminação do Espírito, e que as Tuas Palavras possam nos ajudar a conviver em amor com os nossos irmãos, com os nossos familiares, com o nosso cônjuge. Enfim, Senhor, todos aqueles que nos cercam, nos abençoe, em nome de Jesus, amém.
Amém. Que carta completa essa carta aos Colossenses, não é? Porque aqui, Patrick, a gente viu que o apóstolo falou de teologia profunda, apresentou a divindade de Cristo, rebateu as heresias com relação à salvação e a amplitude da bênção de Cristo para toda a humanidade, não apenas a um povo só. Nós vimos na semana passada também o apóstolo fazendo teologia pastoral, né? Apontando os erros, indicando o caminho certo. E hoje a gente vai ver o apóstolo entrar de forma ainda mais íntima na vida dos seus leitores, falando sobre relacionamento de família, né? E você é um pastor, você sabe como os temas de família estão presentes na vida da igreja, né? Às vezes, muitos dos maiores problemas pastorais que nós temos começam na casa das pessoas, né?
É verdade, pastor. E um dos maiores desafios é controlar a língua. Que a palavra seja agradável, seja amorosa, seja edificante. Nós não podemos perder de vista que quando Paulo está escrevendo a carta aos Colossenses, ele está preso, está algemado, ele está no corredor da morte, na antessala do martírio, quem sabe com o pé até mesmo na sepultura, com a cabeça na guilhotina de Roma. Mas ele não está inativo. Ele está orientando, ele comanda a obra missionária. E ele vai dizer no capítulo 4, verso 6, eu gostaria de convidá-los, por gentileza, a lermos juntos aí, capítulo 4, verso 6, que vai dizer: A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um.
Uhum.
Segundo o que acabamos de ler, nós devemos ter a palavra certa na hora certa. Que a palavra seja sempre agradável, né? Temperada com sal, que deveis responder a cada um no tempo oportuno. A palavra do cristão, ela precisa ser verdadeira. A palavra do cristão precisa ser oportuna e edificante, agradável. Agradável. O cristão não pode, então, ser rude nos seus argumentos, em suas palavras. E aqui, um interessante é que o apóstolo vai dizer assim que deve ser temperada com sal.
Uhum.
E o sal de menos, insípido,
uhum,
é ruim. E o sal em excesso, fica salgado e fica ruim. Então tem que estar na medida certa. Então tem que ter equilíbrio quando temos relacionamento com outras pessoas. E assim, ó, ninguém é uma ilha deserta.
Uhum.
Nós vivemos rodeado de pessoas. Então, ter a palavra oportuna no tempo certo é sabedoria de Deus. Por isso, esse é o apelo que o apóstolo faz.
Ele fala, a palavra seja sempre agradável, temperada com sal, uma palavra saborosa, né?
Saborosa.
É bom você ouvir uma palavra boa de alguém, né? Alguém que pensou bem o que vai falar, calculou bem a situação e encaixou ali um conselho sábio. Nem mais, nem menos, como você disse. Isso é preciosidade. É igual você comer uma comida que foi muito bem preparada. E nós somos chamados a viver isso. E, Alberto, como é importante isso no contexto das relações familiares, né? Entre marido e mulher, entre pais e filhos. É a casa da gente, é o laboratório em que a gente vai testando e, na verdade, aplicando essa substância tão especial que é o sal, vamos chamar assim, agora no contexto de comparação da metáfora aqui, né? É ali que a palavra sai como, às vezes não como deveria ser, mas em geral como deveria também, não é?
Exatamente. O apóstolo Paulo, ele continua esse aspecto prático da teologia dele em Colossenses, e ele agora ele dá conselho para alguns pares. Ele diz primeiro para esposas e maridos, depois pais e filhos, e depois servos e senhores. Uhum. Então ele dá conselhos práticos para esses pares. Seguindo a ordem do próprio apóstolo, vamos ler os conselhos que ele dá para as esposas e para os maridos. Capítulo 3 de Colossenses, versos 18 e 19. São dois versos curtos, mas que são importantes. Diz assim, olha, esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido como convém no Senhor.
Uhum.
Maridos, que cada um de vocês amem a sua esposa e não as trate com amargura.
Uhum.
Então veja, a primeira coisa que a gente tem que destacar aqui é que pela lógica de uma sociedade um pouco mais patriarcal, digamos assim, que era a sociedade do primeiro século, o natural seria ele primeiro se dirigir ao esposo,
uhum,
e depois à esposa. Mas parece que Paulo sabe de que geralmente a mulher sofre mais do que o marido, né? É mais frágil em vários aspectos, especialmente naquela época. Então, primeiro ele fala para as esposas, dizendo que há um espaço para elas também e que elas são... A gente diz que a esposa é o coração do lar. Eu acho que Paulo tinha tudo isso em mente quando ele primeiro chama a atenção para as esposas. Então, esposas, que cada um de vocês se sujeita ao seu próprio marido. Veja, essa questão de submissão, de sujeição, é um tema bastante delicado para se falar hoje em dia, né? E a gente sabe, olhando para Gênesis especialmente, de que Deus criou homem e mulher iguais, né? A mulher era para ser uma auxiliadora, estar do lado de Adão. Essa ideia de sujeição, ela aparece depois do pecado. Mas a partir que a Bíblia vai se revelando, parece que a intenção de Deus é restaurar o ideal do Éden, certo? Mas a gente não está nesse ideal ainda. Então, a questão é que realmente a Bíblia, ela coloca o esposo ou o marido como o líder espiritual da sua casa, como aquele que leva para si a responsabilidade de serviço, né? Agora, há um detalhe aqui que aparece aqui nesse texto de Paulo, de que como convém no Senhor, ou seja, essa submissão, essa sugestão nesse contexto que vivemos de pecado, ela é parte do processo, mas ao mesmo tempo, essa ideia de como convém no Senhor, parece que quem determina aí dá a palavra final, é a relação da esposa com Deus, ou seja, a fidelidade primeiro da esposa não é com o marido, a fidelidade primeiro da esposa é com Deus. E aí depois diz, maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa. E essa palavra que Paulo usa para amor aqui, que quase todo mundo já conhece, né? Famosa, a palavra ágape, é a ideia de um amor mais incondicional, mais puro, né? Uma palavra forte que Paulo usa.
Não é simplesmente amor romântico, amor sexual.
Não é só amor, exato, não é só amor erótico, né? Uhum. Que eros seria outra palavra que ele poderia ter usado, mas é um amor que vai além disso. Então diz, olha, ame as suas esposas, né? Ou seja, cada um, você precisa amar a sua esposa. Se o marido não ama a esposa, a relação do matrimônio não funciona. E é interessante que a ordem é para o marido amar a esposa. E esse amor, depois a gente vai fazer conexão com Efésios, é um amor sacrificial, né? É um amor de entrega. E ele dá um conselho prático também. Trate, não a trate com amargura. Ou seja, é muito mais fácil para nós homens, estamos aqui em quatro homens, é muito mais fácil muitas vezes nós homens sermos mais ríspidos, falar mais alto, uma voz mais forte e tentar impor pela força. Paulo está dizendo, não faça isso. Trate a esposa com bastante ternura. Cuidado com as palavras. Sabe? Seja dócil com as palavras. A ideia da temperada com sal que nós falamos na introdução. Seja dócil com as palavras. Não seja um homem de palavras duras, desnecessárias. Trate a sua esposa com delicadeza, porque ela merece.
É a submissão, Deus, me perdoa, a submissão feminina, como você disse, é um tema delicadíssimo em nossos tempos, né, em função de exageros em vários sentidos na interpretação. Mas a submissão em si não é uma palavra ruim,
uhum.
Porque a submissão evoca a ideia de uma missão única,
uhum.
E uma submissão, é uma parceria no mesmo propósito.
Na mesma missão.
A família não pode ter duas missões. Porque se você tem duas pessoas, duas cabeças paralelas, pensando de forma distinta, diferente, com objetivos distintos, você tem duas famílias. Ou pelo menos dois núcleos de famílias. Então a família só pode subsistir se houver uma missão e algo que está submisso a essa mesma missão. Uma liderança e uma submissão. O apóstolo está querendo chamar a atenção para isso. Só que ele diz o seguinte, essa missão é a mesma de Deus. Por isso a mulher tem que ser submissa ao marido na medida em que o marido tem a mesma missão de Deus. Se o marido se distancia da missão de Deus, ela não tem a obrigação de submeter aquilo que o homem colocar sobre ela, isso. Porque ele está diferindo da missão original da família, que é seguir os passos de Deus.
Verdade. Você mencionou que o natural aqui seria Paulo abordar primeiro o marido, né, em vez da esposa. Isso é interessante porque existe uma consistência aqui no texto. Então você tem, como você mencionou, nós temos três pares, nós temos a mulher e o marido,
uhum.
Nós temos os filhos e os pais, nós temos os servos e os senhores. Então a parte fragilizada sempre...
Sempre invertido.
Sempre invertido, né? Então justamente eu acho que Paulo está querendo, assim, dar uma atenção especial para essa parte fragilizada e em contrapartida também lançar uma responsabilidade sobre a parte, digamos assim... mais forte, né? Se a gente puder usar esses termos.
Mas é significativo, me permita, que há uma distinção nesses três aí em relação à mulher. Porque enquanto filhos e servos são chamados a obedecer a parte mais forte, uhum. No caso, pais e senhores, a mulher é chamada a ser submissa. Uhum. Então, não, a submissão é não é exatamente obediência.
Exatamente.
É submissão, é você estar com o mesmo propósito de alguém. Imagina, por exemplo, você está numa empresa, aí você tem o gerente e o gerente associado. Veja, os dois formam uma equipe, essa é a ideia. E os dois são igualmente importantes, uhum. Igualmente pensantes. Exatamente. E igualmente líderes.
Uhum.
Não é? Acontece que existe um que está submisso porque eles estão indo para o mesmo lugar. Se você tiver dois gerentes, você tem duas gerências. Uhum. E a ideia não é ter duas gerências ou duas famílias, é uma família só com dois líderes juntos ali.
E essa submissão, a gente poderia utilizar o termo de submissão funcional, não é uma submissão porque o homem
é superior.
É superior.
Não é uma natureza ontológica, para usar o termo filosófico, né? A natureza,
exato.
Do homem não é superior,
exato.
Ele é funcional. Exato.
Eu acho que Paulo deixa transparecer isso aqui no texto, principalmente quando a gente compara esse texto com o texto de Efésios, essa questão das relações familiares são tão importantes para Paulo que ele trabalha isso em mais de um lugar, ele faz isso aqui em Colossenses, faz isso em Efésios também, eu acho que vale a pena a gente comparar.
Claro.
Mas antes disso, chama a minha atenção o verso anterior ao verso que Paulo introduz essas relações familiares, que é o verso 17. E esse verso 17 é o que alguns intérpretes chamariam de verso trampolim, uhum. Uma passagem de transição. Uhum. É um texto que conclui o que veio antes e introduz o que vem depois.
Dá uma pista no que vem depois.
E isso aqui é importante porque no verso 17 Paulo diz assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Então, todas essas relações que são trabalhadas aqui nos versos posteriores, uhum. Elas devem ser trabalhadas em nome do Senhor Jesus, naquilo que a gente faz e naquilo que a gente diz. E algo semelhante acontece em Efésios, se a gente voltar aqui para, se a gente vier aqui a carta aos Efésios, capítulo 5, verso 21. Veja que em Efésios, Paulo leva mais tempo falando sobre as relações familiares. Vários versos ele utiliza aqui, 11 versos para ser mais preciso. Mas ele introduz essa ideia das relações familiares com um pensamento no verso 21. Uhum. No verso 21 do capítulo 5 ele diz: sujeitando-vos uns aos outros. Uhum. Olha só que coisa interessante, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, em certo sentido, não é somente a mulher que se submete ao marido, uhum. Mas há um sentido em que o marido também se submete. Ele tem uma função em relação à esposa. E Paulo esclarece em Colossenses que essa função, tanto em Colossenses quanto em Efésios, essa função é a função de liderar e de amar. É uma liderança amorosa. Né? É uma liderança amorosa.
E só para falar essa da sugestão, que me lembrei agora, que nós vimos outros textos que o apóstolo Paulo fala para a igreja: considere os outros superiores a si mesmo, exatamente. Suportem uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, como diz aqui. Uhum. Ou seja, isso não é um conselho só para a mulher. Né?
Exatamente.
Isso é um conselho para todo ser humano. Exatamente. Isso é uma dinâmica de igreja.
Exato. Então, se eu considero você superior a mim e você me considera superior a você, significa que nós somos iguais.
Uhum. É, isso é verdade.
Então, esse é um ponto muito importante aqui. E quando Paulo diz para o homem amar a mulher, isso torna o trabalho da mulher muito fácil.
É.
Porque é muito fácil você permitir a liderança de alguém que ama você. Uhum. Não é? Então, esse ponto aqui é muito importante para a gente entender. Então, essa submissão da mulher aqui, ela não é uma submissão absoluta, não é? É no Senhor. E quando a gente vai para Efésios, quando Paulo fala sobre isso, voltando aqui para Efésios, capítulo 5, verso 25, inclusive Paulo compara a maneira com a qual o homem deve amar uhum. a esposa. Ele diz aqui no verso 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, aquilo que você mencionou, a questão do sacrifício, né? Como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha o trabalho do marido aqui. Então, assim como Cristo se entrega pela igreja, Jesus está convidando o marido também a se entregar pela esposa. Então, de novo, é muito mais fácil a esposa se submeter, digamos assim, ao esposo quando ela se sente amada por ele. Então, essa submissão, ela não é uma submissão absoluta. E outro ponto importante é que aqui em Efésios fica claro que o ideal dessa relação vem da criação. Aqui no capítulo 5, verso 31, aqui de Efésios, e no capítulo 5, verso 31, isso não acontece em Colossenses, mas acontece aqui em Efésios. Então, Paulo traz o exemplo da criação. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Então, o texto aqui coloca os dois em pé de igualdade. A submissão ali em Colossenses, tanto em Colossenses quanto aqui em Efésios, é simplesmente uma submissão funcional.
E é bom lembrar que um líder não é superior ao seu liderado. Então, o fato de alguém ter sido colocado numa função de líder, no caso o esposo, colocado na função de líder da família, não faz dele, vocês já falaram isso, superior à sua mulher. São os dois iguais, igual valor. Jesus morreu pelos dois da mesma forma. A questão da liderança é só uma função para o benefício uhum. daquele empreendimento, vamos chamar assim, chamado família. Tudo que dá certo na vida tem que ter um líder. E na família Deus colocou, idealmente, um homem para ser assim. E a mulher vai junto com ele nesse propósito de amor mútuo, né? De suportar uns aos outros, como vocês mencionaram muito bem. Bom, a gente vai fazer um intervalo agora. O tema está muito significativo, importante. Não sai daí. O Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora no segundo bloco do programa Lições da Bíblia. Muito bom ter você com a gente mais uma vez, agora nesse bloco especial que vamos detalhar também aspectos importantes das relações familiares e de trabalho. Mas, antes disso, já que estamos falando de família, né, eu não poderia deixar de oferecer para você a oportunidade de ter essa revista tão linda, tão especial, que foi desenvolvida especialmente para você entender aspectos ainda mais delicados, profundos, sensíveis da família. A família é o projeto de Deus para a salvação original. A igreja não existia quando Deus criou a família, porque Deus entende que a família é o núcleo mais central em que seu amor pode ser vivido, expressado e compartilhado. E aqui, nessa revista, você vai aprender como viver esse ideal de Deus na sua vida, na sua família, né? Você vai ter temas como traumas emocionais familiares. Quantas famílias são marcadas por traumas, né? Às vezes, problemas de pais e filhos por conta de coisas que ficaram marcadas na personalidade de um e outro. Isso vai sendo transferido, às vezes, transgeracionalmente. Uma hora tem que parar esse problema. Talvez não, eu digo, está na sua mão resolver o problema com Deus, sabe? É permitir que a sua descendência, os seus filhos, não tenham os mesmos traumas e os mesmos problemas, não é? Às vezes você pode estar vivendo uma crise no seu matrimônio. É tão ruim isso, não é? Quartos separados, não se falam mais, casamento de fachada. Não foi para isso que você se casou, não é? Não é isso que você quer para a sua vida. Existe solução, e a solução está no milagre de Deus que vai fazer se você abrir para Ele a oportunidade para isso, e essa revista vai ajudar você. E tantos outros assuntos especiais aqui. Então, não perca tempo. Peça agora mesmo a revista Lar Docilar, a revista Esperança, Lar Docilar, mandando uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo agora na sua tela. Você vai preencher um rápido cadastro e a nossa equipe vai mandar com muito carinho essa revista para sua casa, sem custo nenhum, como um oferecimento dos Anjos da Esperança. Não perca tempo, peça agora mesmo a sua revista Lar Docilar. Bom, vamos continuar conversando aqui. Eu vou acionar você, Alberto, porque vocês destacaram muito bem no bloco anterior, Paulo está fazendo uma lista ali de conselhos para duplas, né? Nós destacamos no bloco anterior maridos, esposas e maridos, seguindo a lógica e a ordem do apóstolo, e agora ele está falando para filhos e pais.
Exatamente. Apenas um pequeno comentário que eu gostaria de fazer. Nós vimos que esse texto de Colossenses é paralelo ao texto de Efésios, capítulo 5. Em Efésios capítulo 5, Paulo elabora um pouquinho mais e diz que o amor é com o amor de Cristo pela igreja. Ou seja, o amor a ponte da própria vida. É o amor de sacrifício. O marido, nessa relação de submissão e liderança, o marido não é aquele que é mais servido. Mas o marido é aquele que mais serve. E isso tive um exemplo muito, muito bonito na minha casa. Meu pai, sim, sempre teve essa questão de liderança, mas meu pai sempre serviu, ele sempre era o último. Quando a gente era criança, passou por uma crise financeira difícil, minha mãe tinha roupa, eu tinha roupa, meu irmão tinha roupa, meu pai não tinha roupa, sabe? Não trocava a roupa, sabe? Então, essa questão, ele sempre se colocou por último, porque primeiro ele servia a sua família. Eu acho que um pouco é isso que Paulo está dizendo aqui, olha, maridos, sirvam as suas famílias, como Cristo serve a igreja. E agora Paulo também vai falar de pais e de filhos, né? E ele diz assim, vamos ler de novo aqui o verso 20, ó, na verdade a gente não leu ainda, Colossenses capítulo 3, verso 20, diz assim, olha, filhos, em tudo obedeçam aos seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. E agora o conselho para os pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Então vejam, filhos, em que os filhos devem obedecer aos pais? Tudo. Em tudo. Qual é a motivação para obedecer? Agradar ao Senhor. Então você tem o que você deve fazer e por que você deve fazer. Os filhos obedeçam aos pais porque isso você vai estar agradando ao Senhor dessa maneira. Isso aqui é fundamental. Veja, numa sociedade onde contrariar as coisas e pessoas é cada vez mais difícil, muitos filhos são criados pela internet, são criados por babá, são criados pela escola. Eu fui pastor de escolas quando comecei no meu ministério e era evidente ver de que muitas famílias, pela correria, às vezes não é nem por mal, às vezes por desespero, elas delegam a educação para a escola. Veja, crianças que não aprendem a obedecer os pais, logo cedo, são crianças que não obedecerão nenhuma autoridade, inclusive a autoridade divina. Crianças que não aprendem a olhar para os pais e respeitarem os pais são crianças que terão dificuldade de se meter à vontade de Deus, obedecer a Deus, quando elas forem mais velhas e tiverem independência. Então, não é uma questão só de paz no lar, filhos que obedecem. É uma questão de que ensinar filhos a obedecerem é ensinar filhos a obedecerem a Deus quando eles forem mais velhos. Então, não é opcional. Os pais têm que ensinar com amor, obviamente, mas devem ensinar os filhos a serem obedientes à autoridade dos pais. E os pais, como eles devem ensinar? Não irritar os filhos, né? Não irritar os filhos, não deixar os filhos desnecessariamente nervosos, irritados, mas fazê-los, ensiná-los com amor. É interessante dizer que, olha, os filhos não devem ser desanimados, ou seja, os pais, ainda que tenham que ensinar os filhos a obedecerem a eles, a autoridade paterna e materna, os pais jamais devem desanimar os filhos. Os pais devem cuidar dos filhos para que eles sejam animados, para que eles tenham boa autoestima, entendam do valor deles, se sintam amados e não desanimados. Ou seja, em certo sentido, a saúde emocional dos filhos é de responsabilidade dos pais. Olha que tremendo isso. Uhum. Olha que tremendo isso. A saúde emocional dos filhos, em certo sentido, é de responsabilidade dos pais e da educação que os pais mostram e dão para elas. Se você conversar com... A minha geração é uma geração que não quer ser pai nem mãe, né? É difícil assim. Ou então muito mais tarde. E eu tenho colegas que cresceram comigo que dizem assim, olha, eu não quero ser pai porque eu não quero causar os traumas que meus pais me causaram, sabe? E esse medo de cometer os mesmos erros. Veja, isso é verdade, a gente comete erros, mas os pais devem fazer com que os filhos sejam pessoas saudáveis emocionalmente no medida do possível. Isso é muito consequência da primeira infância.
Verdade, e um ponto importante eu vejo aí também é o seguinte, para que os pais consigam fazer, desenvolver essa função, colocar em prática essa função em relação aos filhos, educar os filhos, ensinar os filhos, eles precisam estar bem entre si. E talvez seja por isso que quando Paulo coloca aqui os pais, ele começa exatamente com o pai e a mãe, porque tudo começa com o pai e a mãe. Se o pai e a mãe estiverem bem, logicamente que isso vai fazer com que a educação dos filhos ande bem também. Então, acho que Paulo é muito consistente, não somente no fato de que ele começa, como a gente já comentou, ele começa com a parte mais frágil, depois vai para a parte teoricamente mais forte, mas ele também começa com os pais, porque tudo começa com os pais. E aí, Paulo também, ele vai fundamentar aquilo que ele diz para os filhos, ele vai fundamentar na Bíblia. Isso aqui é um ponto muito importante, tudo está fundamentado na Bíblia. A gente percebe isso quando a gente compara o que ele diz em Colossenses com o que ele diz em Efésios. Se a gente vier aqui para Efésios, eu não vou repetir aqui a leitura de Colossenses que a gente já leu, mas vamos aqui para Efésios capítulo 6, porque aqui nós vamos encontrar o mesmo conselho para os filhos e pais que ele dá em Colossenses. Vamos ler aqui os versos 1 a 3 do capítulo 6. Ele diz assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, a mesma coisa que ele diz lá, pois isto é justo. Aí ele cita os 10 mandamentos.
Está vendo como em Colossenses 2,16 ele não está dizendo que os mandamentos
exatamente
são... Boa lembrança.
Exatamente, ele está citando os mandamentos. A base é a lei moral de Deus, né? Então ele diz, honra teu pai e a tua mãe, e ainda diz assim, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E aí depois ele vai dizer para os pais também, vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criá-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E onde nós encontramos a admoestação do Senhor? Nós encontramos a admoestação do Senhor na palavra. Então tudo está baseado na palavra. Um outro ponto importante que eu gostaria de destacar é que quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que a função dos filhos, o papel dos filhos não é somente obedecer aos pais, mas também trazer alegria para eles. A gente encontra isso, por exemplo, em Provérbios. Vamos aqui rapidamente, Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15. Porque muitos filhos podem dizer o seguinte, não, mas eu obedeço a meus pais. Mas não é somente isso que Deus quer. Deus quer que os filhos tragam alegria, tragam honra para os pais. Provérbios capítulo 15 e o verso 20, que diz assim, o filho sábio alegra seu pai. Então, como é que a Bíblia chama o filho que alegra o pai, chama de sábio. Uhum. Então, o filho sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. E se a gente for aqui para Provérbios 23 e o verso 24, nós encontramos um princípio bem semelhante. Grandemente se regozijará o pai do justo e quem gerar a um sábio nele se alegrará. Então aqui, mais ou menos, mais uma vez, a ideia de que os filhos precisam, a função deles, a responsabilidade deles, não é somente obedecer a seus pais, mas também trazer alegria para eles. Agora, não sei vocês, mas uma coisa que me chama a atenção, tanto em Efésios quanto em Colossenses, é o que Paulo quis dizer com a ideia de irritar os filhos. Como é que um pai, como é que uma mãe pode irritar um filho? Ele não explica, nem aqui em Colossenses, nem em Filipenses. Mas nós temos uma pista. A escritora Ellen White, ela faz um comentário interessante em relação a isso. Ela diz assim: Satanás fica muito satisfeito quando os pais irritam seus filhos. Aí depois ela diz, com palavras duras e iradas. Paulo fez uma advertência sobre esse ponto. Pais, não provoquem seus filhos à ira para que não se desanimem. Eles podem estar muito errados, mas você não pode levá-los ao caminho certo, perdendo a paciência com eles. Esse aqui eu acho que é um ponto extremamente importante, porque a gente vive num momento em que as pessoas não têm muita paciência.
É difícil ter paciência.
É difícil. Mas ela diz aqui que precisa ter paciência. Então precisa manter a paciência para não irritar os filhos. Que eu acho que é um ponto bem interessante.
Eu acho que o pai também tem que pensar que os filhos obedecem a ele tudo, mas os filhos não são escravos dele.
Exatamente.
Realmente é irritante uma pessoa que fica te dando ordem o tempo inteiro para você fazer coisas, às vezes, sem sentido e sem nexo. Então, talvez, na minha opinião aqui, o apóstolo esteja dizendo, olha, pais, eles são seus subordinados. E é assim, é justo que um filho obedeça o pai em tudo. Mas não abuse da sua autoridade e não use sua autoridade de forma egoísta. Lembre que você está cuidando de alguém para desenvolvimento de uma personalidade e a irritação com excesso, quem sabe, de ordenanças e de ordens na vida dele vai atrapalhar o desenvolvimento dele.
Eu gostei muito da sua ideia... Desculpa.
Está tudo bem, amigo.
Eu gostei muito da sua ideia da questão da alegria, né? Os pais devem alegrar os filhos alegrar os pais. Eu já tenho uma criança de 3 anos. Você também tem uma criança de 3 anos.
Eu também tenho um de 3 anos.
Você também tem um de 3 anos.
Você tem uma de 3.
E ele também.
Olha, pode conversar um pouco depois, né?
Deixa isso para depois. mas a verdade é que os momentos mais felizes que a minha filha de 3 anos tem foi eu e minha esposa que proporcionamos a ela.
Legal.
É? Quando a gente levou ela para algum lugar, quando a gente fez algo para ela. Ela por si só, ela se diverte sozinha, mas não se compara de quando ela se diverte conosco.
Sabe uma coisa interessante que nós precisamos cuidar, porque isso também provoca irritação em nossos filhos? Promessas não cumpridas.
É muito bom.
É verdade.
Promessas
excelente.
Não cumpridas. Muitas vezes os pais prometem algo, falam algo e infelizmente não cumprem. Então isso é algo que nós precisamos cuidar muito. Para que não aconteça no nosso lar. E se eu pudesse dar uma dica carinhosamente aos nossos casais que estão aí nos escutando, o maior presente que você pode dar a um filho, querido pai, é amar de todo o seu coração a mãe deles.
Isso mesmo.
Então, ame sua esposa, porque um relacionamento de um casal bem ordenado é presente para os filhos.
Antes de a gente passar para a parte de trabalho, eu gostei também muito desse texto de Provérbios que você citou aqui, especialmente o capítulo 22, o verso 25, né? Eu vou reler aqui em diante, diz: alegrem-se teu pai e tua mãe e regozije a que te deu a luz. Acho que você leu o 24, né? Isso, eu estou lendo o 25, que é na sequência. Depois ele diz no verso 26, dá-me, filho meu, teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Eu acho que essa série de conselhos estão tudo no mesmo bloco, no mesmo sentido aqui, não é? Então, como é que a gente alegra os pais, não é? Você estava colocando nesse ponto. Os filhos também têm o dever de alegrar os pais. Eu acho que o verso 26 diz, né? Dá-me, filho, teu coração. Dá para quem? Para Deus. E os teus olhos, os olhos dos filhos, se agradem dos meus caminhos. Então, um filho que vai realmente agradar o pai e a mãe, vai encher um pai e uma mãe de alegria e de honra, não é? E de orgulho santo, é um filho que entregou o caminho a Deus. Então, entregou a Deus, as outras coisas vão acontecer de forma certa. Né? Ele vai ser disciplinado, ele vai ser obediente, ele vai aprender a respeitar as autoridades, ele vai ser uma pessoa que vai se desenvolver e progredir na vida, porque o fundamento de todo sucesso na vida está na obediência a Deus. E aí vem um desdobramento, não de forma mágica, mas de forma abençoada, né? Porque a palavra de Deus nos promete isso. Vamos entrar no trabalho?
Vamos lá. Paulo também, depois de ter falado aos casais, à relação pais e filhos, vai também entrar nas relações laborais, nas atividades laboriais. Vai conversar um pouco com os senhores, que devem tratar com honestidade, sem exploração, os servos ou os seus colaboradores, né, ou seus empregados. E aqui eu gostaria de destacar três pontos especiais no capítulo 4, verso 1. Se você puder ler comigo, por gentileza. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Então, em primeiro lugar, a exploração, aqui vai deixar bem claro, a exploração no verso 1 desagrada a Deus. Quando um patrão, quando um senhor explora o seu empregado ou o seu servo, isso desagrada frontalmente a vontade de Deus. Aqui também vai deixar aqui subentendido que a exploração produz transtornos sociais. Esse é um grande desafio. E por fim, a exploração é um atentado, vai dizer aqui no final, porque tendes Senhor no céu, é um atentado contra o senhorio de Cristo. Vai deixar isso claro. E em contrapartida, eu também gostaria de falar também, para que essa relação seja harmoniosa, que o empregado cristão, ele deve ser o melhor funcionário. Deve fazer as suas atividades com responsabilidade, com presteza. Deve ser um modelo, um exemplo para todos os colaboradores. Então é uma colaboração mútua. Os senhores tratam com respeito, sem exploração, os seus empregados, e também os empregados em contrapartida fazem o seu melhor pelos senhores e pelos negócios.
É interessante que o texto vai destacando nos conselhos aos servos, né? Faça como ao Senhor. Exato, não sob vigilância, não é porque tem uma câmera te monitorando, não é porque tem um proxy aí instalado no seu computador monitorando as coisas que você visita. Faça isso tendo um chefe superior, enquanto seu chefe não está vendo. É Deus, né? Faça para Ele. E aí o resultado do seu trabalho vai ser muito positivo, né? E você vai abençoar o seu patrão, a sua empresa e a sua própria vida. Vamos fazer um intervalo agora? Tá gostosa essa lição, né? A gente está aprendendo tantas coisas boas aqui. Não saia daí então, porque no próximo bloco tem mais bênção para você. Estamos de volta agora no último bloco do programa Lições da Bíblia para continuar estudando esse tema tão precioso com você. Eu quero fazer uma gratidão especial a você que é anjo da esperança, que ajuda a manter esse programa e todos os demais programas da Novo Tempo no ar. Você sabe que a Novo Tempo é um milagre de Deus e é mantida por doadores sinceros e fiéis que enviam para cá seus donativos, suas ofertas, para que essa emissora continue pregando o Evangelho. A cada intervalo, nós não temos comerciais, ou seja, nenhum produto é anunciado no Novo Tempo. A única coisa que é anunciada no Novo Tempo é o Evangelho de Deus. E é por isso que nós precisamos da sua ajuda, do seu apoio, para continuar fazendo mais e mais pela pregação do Evangelho. Então, se você ainda não é anjo da esperança, aproveite a oportunidade agora, manda uma mensagem para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, e a nossa equipe vai acolher com muito carinho a sua mensagem e vai direcionar você para também fazer parte dos anjos da esperança. Ademilton, a gente estava falando no bloco anterior e o pastor Patrick nos deu uma excelente explicação sobre essa questão das relações de trabalho, dos conselhos que o apóstolo Paulo nos dá aqui, mas aparece aqui na Bíblia, em realidade, a expressão escravidão, servidão, e muita gente tem muita dificuldade de entender o conceito de escravidão na Bíblia, especialmente porque nós lemos essa expressão à luz da escravidão racial que nós tivemos em nosso país e em outros países do mundo, que de fato foi uma coisa muito trágica. E alguns tendem a olhar os textos bíblicos que falam sobre escravidão como a Bíblia chancelando ou dizendo que está certo a escravidão que aconteceu, por exemplo, no Brasil. Você poderia, por gentileza, dar uma explanação, assim, ainda que rápida, sobre o conceito de escravidão na Bíblia e a que tipo de escravidão Paulo está se referindo aqui?
Pois é, eu acho que você tocou, frisou muito bem aí. Muitas pessoas vêm aqui para esse texto, não somente esse texto de Colossenses, mas também o texto de Efésios, e tentam interpretar a questão da escravidão à luz da escravidão recente. Né? Então, a gente não pode fazer isso, o texto foi escrito no primeiro século, né? Então é outra cultura, é outro contexto. E a escravidão, nesse momento da história, funciona de maneira diferente da maneira como a gente viu recentemente na nossa história. Eu tenho aqui, inclusive, uma citação do comentário bíblico Âncora, que faz um resumo de como funcionava a escravidão nesse momento. Quero ler aqui. Diz assim, ó, os fatores raciais não tinham importância. Ó, já começa com essa afirmação, que é totalmente diferente do que aconteceu na história recente.
Ninguém se tornava escravo por causa da sua raça, porque era negro, branco e nada disso.
Exato. Então, diz aqui, os fatores raciais não tinham importância. A educação era muito incentivada. Alguns escravos tinham mais instrução do que seus proprietários. E aumentava o valor do escravo. Muitos escravos desempenhavam funções sociais delicadas e de grande responsabilidade. Os escravos podiam possuir propriedades, inclusive outros escravos. Suas tradições religiosas e culturais eram as mesmas dos nascidos livres. Nenhuma lei proibia a reunião pública de escravos e, talvez, acima de tudo, a maioria dos escravos urbanos e domésticos podia legitimamente esperar ser emancipada aos 30 anos de idade.
Isso no Império Romano.
No Império Romano. Então, veja, uma situação totalmente diferente. E no próprio guia de estudos, nós temos aqui, no segundo parágrafo, nos tempos do Novo Testamento, a igreja atuava numa sociedade regida pela lei romana que permitia a posse de escravos. Porém, ao contrário das formas modernas de escravidão, a lei romana concedia aos escravos direitos e oportunidades consideráveis, e tentar derrubar essa prática poderia constituir uma ameaça ao avanço do evangelho. Veja só que coisa interessante. Um ponto muito importante para a gente levar em consideração é que o que Paulo fala sobre a relação entre senhor e proprietário já é uma fala bastante radical para a época. Uma fala...
Durante a carta a Filemão, por
exemplo. Exatamente, uma coisa muito inovadora. Veja, um comentário breve aqui sobre o que Paulo fala aos servos, aqui no capítulo 3, verso 24, ele diz assim, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor. Uhum. Olha só, às vezes assim, só para entender o que está acontecendo aqui, todos nós tivemos bons professores e às vezes tem um professor que se destaca. A gente fala assim, olha, esse daí é o professor.
Uhum.
Né? Então, mais ou menos é esse uso que está acontecendo aqui com a palavra Senhor. Então, ele disse, a Cristo o Senhor. Então, tem o Senhor humano, mas o Senhor é Cristo, é que está servindo. Aí você vem para o capítulo 4, verso 1, e nós lemos, senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vos tendes, vós tendes Senhor no céu. E é o mesmo Senhor.
Uhum.
No final das contas, Paulo está dizendo, vocês são colegas.
Porque
os dois têm o mesmo Senhor. Então, no final das contas, vocês são colegas. A gente vai estudar um pouquinho mais adiante o que Paulo faz com Onésimo, que ele diz, olha, eu gerei nas cadeias como meu filho. E eu peço agora que você receba da mesma forma. Então, Paulo, ele coloca essa relação entre senhores e servos numa nova perspectiva. Na perspectiva do Evangelho. E isso é totalmente inovador para esse momento.
Talvez, mesmo que a escravidão no primeiro século fosse menos pior, digamos assim, do que a escravidão que tivemos aqui no Brasil, talvez ela não fosse o ideal, mas ela não era imoral como foi a escravidão aqui no Brasil, você percebe? Então, ela não era o ideal, mas não era tão imoral como a nossa escravidão foi aqui, e talvez por essa razão, Paulo, ele rompe, mas não totalmente, porque, como disse a lição aqui, seria transformar uma pauta social que impediria o avanço da pauta evangelística. E essa é uma lição preciosa para nós. É importante, como povo de Deus, nos preocuparmos com questões sociais. É importante, mas nunca as questões sociais devem suplantar a pregação do evangelho de salvação de pessoas do pecado.
O nosso compromisso é com a moralidade bíblica, né? Quando questões sociais, elas impactam fortemente as questões da moral bíblica, eu acho que nós temos um chamado à conversão da sociedade. Agora, quando se trata da sociedade em si e em suas relações e dinâmicas e que não interfere diretamente na questão bíblica, nosso papel é pregar a Cristo dentro dessas convenções que estão aí estabelecidas, apenas ajudando o mundo a corrigir determinados desvios ou excessos e exageros por aí afora. Né? Bom, a carta vai seguindo nos conselhos, né? E agora nós vamos entrar num conselho também muito importante do apóstolo Paulo para a oração.
A carta quase acabou. Né? A gente agora entra no capítulo 4, e pelo menos na Nova Almeida atualizada aqui, os subtítulos que eles dão agora para essa sessão é Conselhos Finais, Saudações e a Bênção. Né? Então, a saudação e a bênção vai ficar para o próximo episódio, e agora aqui os conselhos finais. Olha o que ele diz, o verso 2, capítulo 4, verso 2. Continuem a orar, vigiando em oração, com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como eu cumpro fazer. Então vejam, nos versos 3 e 4, o apóstolo Paulo está pedindo com que a igreja orasse, para que mesmo preso ele conseguisse alcançar e continuar o ministério dele. Mas no verso 2 ele diz, olha, continue a orar, vigiando em oração com ação de graças. Veja, Paulo, há dois princípios aqui da oração. A primeira delas é a constância e a consistência, ou seja, continuem a orar. Eles já oravam, continuem orando. Então, a oração é algo consistente. Eu não oro hoje, para daqui a 15 dias eu voltar a orar. É uma consistência. Mas como que deve ser essa consistência? Aí Paulo usa a questão vigiando em oração. As palavras vigia é quase um jargão evangélico, né? Vigia, irmão, né? Mas o vigiar é a linguagem de guarda, sabe? Tem a cidade, o guarda está na sentinela. Como que o guarda tem que estar? Ele tem que estar acordado, ele tem que estar alerta. Então, vigiando em oração, eu entendo que Paulo, em certo sentido, está dizendo assim, olha, a oração ela não pode ser mero formalismo, a oração não pode ser mera repetição, a oração não pode ser mera coisas decoradas, né? Ela tem que ser algo alerta, onde você está consciente e alerta do que você está dizendo, né? A oração não pode ser feita só com sonolência, então é o momento de você estar desperto. E eu quero fazer um paralelo aqui com o Salmo 141:2, onde aqui o salmista, ele compara a oração ao incenso, e não só ele, no Apocalipse também tem essa mesma ideia, né? O incenso no céu,
Apocalipse 6.
As orações dos santos. Então veja,
Apocalipse 8, perdão.
Salmo 141:2, a gente tem essa mesma ideia. E aqui há um detalhe interessante. Veja, Salmo 141:2, assim o texto. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer das minhas mãos como oferenda repentina. Ou seja, a oração é o incenso. Para o incenso subir, que tem que ter? Tem que ter fogo. Portanto, se não tiver fogo, não sobe o incenso. Se a oração não for vigilante, feita com fervor e alerta, não sobe. Não tem fogo para o incenso subir.
Eu acho que eu quero destacar algumas coisas aqui. Ele fala preservar na oração. Se tem uma coisa difícil na vida cristã, é manter uma vida de oração.
Constância.
É constância, é muito complicado. Às vezes a gente tem picos de oração.
Geralmente um momento difícil, isso passa um momento difícil.
Mas aqui é assim, e o apóstolo Paulo tem essa consistência. Orai sem cessar, ele diz em Tessalonicenses, né? Orai sempre. Então, perseverai na oração. Esse é um desafio. Depois ele diz, vigiando com ações de graças aqui na minha versão. Eu acho que aqui ele está querendo dizer o seguinte, se você vai orar sempre e como deve, cuidado para não transformar suas orações também em muro de lamentações e em listas de pedidos sem considerar que Deus é bom e que ele já fez coisas grandiosas na sua vida.
Exatamente.
Então, azeite a sua vida de oração com gratidão, porque Deus vai te dar mais coisas, mas não se esqueça das coisas que ele já te deu.
Olha, eu vejo outro ponto aqui, que para mim é muito interessante em Paulo, que é a preocupação missionária. Ele sempre tem uma preocupação missionária. Então você tem aqui a questão da constância, da insistência na oração, mas você tem a questão aqui da intercessão também. Né? Aqui no verso 3, suplicar ao mesmo tempo também por nós. Olha o propósito, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual também estou algemado. Então, existe um propósito missionário aqui, orar pelas pessoas que estão desenvolvendo a obra missionária. Às vezes o indivíduo ele não pode estar lá por alguma razão, mas ele pode estar orando pelas pessoas que estão desenvolvendo uma obra missionária. Exatamente. Existe essa preocupação aqui também.
Claro. Perfeito. Paulo agora falou sobre relacionamentos, Paulo diz também sobre uma vida de oração, sobre vida espiritual, vida de conexão com Deus, mas também vai tratar da vida cotidiana, do modo de agir sabiamente durante a nossa vida. E ele vai dizer no verso 5 assim, ó, se você puder ler comigo. portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Está escrevendo para uma igreja. Então, se é para uma igreja, está escrevendo para os crentes terem sabedoria ao agir com aqueles que não são crentes. Então, assim, ó, vai dizer a respeito claramente da nossa conduta diária. Como devemos proceder? As pessoas no mundo estão nos observando. E há quem diga por aí, eu não sei a quem se atribui essa frase, que nós somos a Bíblia que muitos estão lendo. Então, não podemos ser tropeço para elas. Isso é importantíssimo, que nosso proceder não sirva de tropeço para as pessoas. Então, o nosso viver e as nossas relações e os nossos procedimentos, quer seja com namoro, comportamento, palavras, no casamento, no andar, em qualquer momento da história, nós precisamos ter sabedoria para dar aqui um bom testemunho para aqueles que não são da igreja. E ele vai continuar assim, ó. Depois que vocês ajustam aí o procedimento, o modo de agir, aproveitar as oportunidades.
Essa frase é boa, né?
Aproveitar as oportunidades.
Deixa passar não, né?
Deixa não. Pregue em tempo, fora de tempo, mas aproveitem, devemos aproveitar as oportunidades que nos são concedidas para anunciar as boas novas do Evangelho.
É que as palavras sábias que edificam as pessoas abrem portas, não é? Então, por isso tem que temperar a palavra com sal, uma palavra certa, no tempo certo, para o ouvido certo, abre a porta do coração para você evangelizar. Essas palavras maravilhosas, elas são resultado do nosso relacionamento com Deus, né? De viver a vida cristã no dia a dia, assumir a conduta de Cristo como a nossa própria conduta, receber constantemente a iluminação do céu, manter uma vida de oração, manter uma família bem ajustada, ter as nossas relações de trabalho também ajustadas no Espírito. Tudo isso está disponível para aqueles que ouvem a Palavra de Deus. Isso é bom porque está na Bíblia. Se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.